Livro de Daniel, capítulo número 6, versículo número 5, diz assim: Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo número 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que um rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, de que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. E em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Versículo 13. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem continuamente serves, que ele te livre. Versículo número 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantando-se o rei, foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu rei, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Versículo 26. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Somente até aqui. Feche seus olhos agora, vamos orar. Rei de Nazaré, Senhor dos exércitos, Pai. É para a Tua glória e honra, Senhor, agora, Senhor da glória, Pai, que nós vamos ministrar a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. E eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Teu poder se manifeste agora em nós, Senhor. Vem, Senhor Deus, majestoso e fiel. Vem, Senhor, curar, libertar, Senhor da glória, edificar, Senhor, exortar, Senhor, a Tua igreja. Vem, Senhor de Nazaré, labachurianda, labachéia, sandalabahaias. Lerminon, dorecandala, labachéia, sandalabahaias. Vem, Espírito de Deus, ministrar ao nosso coração, ao meu coração, Senhor. Que a minha mente e o meu coração sejam tomados por Ti, bendito Deus, para eu profetizar a Tua palavra maravilhosa, Senhor, fiel e verdadeira, santa e majestosa, para a glória de Jesus, o Filho de Deus, somente para a Tua glória. Seja exaltado o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado, né? Irmãos, não tem, acho que uma pessoa nessa igreja que não conhece essa passagem bíblica, né? Qualquer que seja a religião cristã, né? Normalmente as pessoas conhecem essa passagem bíblica, que é uma passagem bastante bonita, né? Interessantíssima, porque é muito profunda, vai muito além de uma história para crianças e que fala muito conosco. E eu gostaria que você agora atentasse para alguns pontos dessa mensagem, para que você pudesse, né, receber a mesma bênção que Daniel recebeu. Eu sempre falo, irmãos, e vou falar de novo. A igreja cristã, a igreja evangélica, ela não pode ser uma igreja passiva. Ela não pode ser uma igreja superficial. A igreja de Cristo tem que viver as bênçãos de Cristo. Ela tem que ter o poder de Cristo, a unção de Cristo. E eu sempre falo que se nós agirmos iguais, os profetas da Bíblia agiram, a resposta do Deus Altíssimo também será igual na nossa vida. Porque Deus é o mesmo, o Senhor não envelheceu, o Senhor não mudou o pensamento. E a resposta de Deus, na mesma atitude sua, será a mesma dos grandes e maravilhosos profetas de Deus. Se você um dia enfrentar uma grande dificuldade, se você for lançado numa cova onde tenha leões, se você tiver a mesma atitude de Daniel, a mesma fé de Daniel, a resposta de Deus também será a mesma para a sua vida. Por isso é importante, irmãos, nós entendermos a palavra. Não só a história que é relatada na Bíblia, mas que você entenda a mensagem de Deus para a tua vida, para que você viva aquilo que Deus está querendo ministrar a você. Porque a palavra de Deus foi escrita para o povo de Deus, para você vivê-la, não só conhecê-la, mas para você vivê-la. Porque se você só conhecer a palavra e não viver a palavra, você sucumbirá no inferno, você sucumbirá nas trevas. Devemos viver a grandeza de Deus nesse mundo, devemos viver a palavra de Deus nesse mundo, para que nós possamos alcançar a salvação no dia vindouro, quando Jesus Cristo vier levar a sua igreja. Começamos a ler esta palavra, irmãos, né? Um versículo muito interessante, porque Daniel era homem sábio, inteligente, fiel a Deus, e ele já se destacava ali na Babilônia, escravo que era, porque ele foi levado juntamente com o povo de Israel, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou o povo de Israel cativo, ele foi levado cativo também, e ali, né, cativo, ele se destacou por causa da fidelidade de Deus a Deus e por causa da unção que existia sobre ele. E ele, né, Nabucodonosor, ele queria, né, o rei da Pérsia, ele queria, né, estabelecer ali alguns governadores para algumas províncias daquela região. E Daniel era um desses governadores. E o rei da Pérsia queria estabelecer ali um presidente para os governadores. E Daniel era aquele que se destacava mais. Daniel era aquele que seria esse presidente dos governadores. E ali ele chamou a atenção, e os seus amigos, os outros governadores das outras províncias, se levantaram contra ele, querendo armar ciladas contra ele para derrubá-lo. E ali apareceu algo muito interessante, no primeiro versículo que nós lemos. Quando aqueles homens disseram assim: nós nunca encontraremos algo de errado contra este homem, a não ser que nós mexamos contra o Deus dele. Porque aqueles homens viam a fidelidade de Daniel a Deus. Daniel honrava a Deus através das suas atitudes. Daniel era um homem justo, um homem fiel ao rei da Pérsia. Ele era fiel também a Deus. E a Bíblia relata que Daniel, ele orava voltado para Jerusalém 3 vezes por dia. E nós já devemos olhar para a nossa vida e ver se as pessoas que estão ao nosso redor podem falar a mesma coisa de nós. Será que as pessoas que estão ao teu redor falam a mesma coisa de você? Essa pessoa é irrepreensível. Essa pessoa, nós nunca encontraremos algo contra ela. Essa pessoa é uma pessoa que zela pelas coisas que são de Deus. Essa pessoa é uma pessoa que honra o seu Deus. Essa pessoa é uma pessoa que quer
cada vez mais ser fiel a Deus? Será que você tem chamado a atenção das pessoas que estão ao teu redor, né? E essas pessoas estão falando essas palavras a você? Ou essas pessoas estão questionando a tua fé? Ou essas pessoas estão questionando as tuas atitudes? Ou essas pessoas estão questionando, né, a sua postura em relação às pessoas que estão ao seu redor? E também, obviamente, em relação a Deus. Você deve ser uma pessoa fiel a Deus. Se você quer as bênçãos de Deus, você tem que ser uma pessoa fiel a Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus nas suas orações, você tem que ser uma pessoa fiel a Deus, que honra a Deus, que honra o Senhor. Tem uma passagem bíblica, irmãos, terrível. Uma passagem bíblica onde o profeta Eli, o sacerdote Eli, melhor dizendo, o sacerdote Eli, ele era um sacerdote escolhido por Deus, ele tinha dois filhos. E esses dois filhos, eles eram terríveis ali no templo. Faziam abominações no templo de toda a sorte. E Eli não repreendia os seus filhos. Eli não castigava os seus filhos. E Eli era o sacerdote principal do templo. E certa vez Deus apareceu a Eli e falou assim: olha, Eli, você honra mais os teus filhos do que a mim. E eles estão praticando abominações. Por causa disso, a tua geração, ela será aniquilada. Não existirá velho nas tuas gerações. Todos morrerão jovens. Eu havia prometido que da tua casa existiriam sempre sacerdotes no meu tempo. Mas agora eu digo a você que não acontecerá mais isso. Os teus descendentes, eles se humilharão na porta do templo, implorando um cargo para o sacerdote. E não serão atendidos, porque eu honro aquele que me honra. Não adianta você querer ser honrado por Deus, se você não está honrando o seu Deus. Quantas vezes você orou hoje ao Senhor? Quantas vezes você orou ontem ao Senhor? Quantas vezes a tua oração passou de 5 minutos? Durante esse ano que passou, durante 2013, quantas vezes a tua oração passou de 5 minutos? Durante o ano de 2013, quantas vezes você pediu perdão a Deus nas suas orações, pelos seus erros e pelos seus pecados ocultos, que você nem imagina que você está praticando e você está praticando? Quantas vezes você deu um bom testemunho de Deus ao seu redor, para as pessoas que estão ao seu redor, para os seus familiares? Quantas vezes você honrou Deus das tuas palavras para os seus vizinhos, para os seus familiares? Quantas vezes, através das suas atitudes, você mostrou a luz de Cristo em você, motivando as pessoas que estão ao teu redor quererem conhecer esse mesmo Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nós louvamos e exaltamos aqui? Nós temos que ser verdadeiros, irmãos. A nossa verdade é aquela que está na nossa casa, e não aquela que está na igreja. Na igreja, todo mundo é bonzinho. Na igreja, todo mundo é fiel a Deus. Na igreja, todo mundo adora e ama a Deus. Na igreja, né, supostamente ninguém tem perdão. Só falta aquela coroa de anjo. Pim! Mas o verdadeiro, a pessoa verdadeira é aquela que está na sua casa. Lá é você. Não é o mesmo do seu trabalho, da sua escola. Não é o mesmo da igreja. O verdadeiro, verdadeira pessoa, ela aparece na sua casa. Por isso que eu falei, começa no lar. Temos que ser o mesmo. Temos que ser o mesmo na nossa casa e na igreja. Temos que ser o mesmo na nossa casa e no nosso trabalho. Temos que ser o mesmo na nossa casa e na escola, na faculdade, aonde quer que você vá, na rua. Nós temos que ser o mesmo. Se nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo, porque ser cristão significa ser ser discípulo de Cristo e não acreditar em Cristo. Isso é ser cristão. Ser cristão da boca para fora não significa nada. Ser cristão significa ser seguidor de Cristo. E ser seguidor de Cristo significa obedecer a Ele. O próprio Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus disse: aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos, disse o Senhor. Aqueles que amam a Deus têm prazer nas coisas santas. Aqueles que amam a Deus têm prazer nas coisas de Deus e abominam o pecado. E não querem o pecado na sua vida, não desejam o pecado na sua vida. Aqueles que amam a Cristo zelam pelas coisas de Deus na sua família. Hoje nós vemos toda sorte de destruição nos lares. Filhos desobedientes, filhos drogados, filhos ladrões, filhos bandidos, filhos que não têm comunhão com Deus, não buscam a Deus, não querem Deus, não querem saber de Deus. E a culpa são dos pais, que dão péssimo testemunho cristão na sua casa. Não leem a Bíblia, falam palavrão, xingam, gritam. Não têm atitude, não oram. Não têm atitude de sacerdote. Todos nós temos que ser sacerdotes, começando na nossa casa. Começando na nossa casa. A Bíblia, que é a verdade de Deus, diz assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Eu creio na palavra, essa palavra é verdadeira, o problema são as atitudes que não são verdadeiras. Se você olha uma família cristã que tem filhos que não são cristãos verdadeiros, você pode acreditar que houve uma falha, porque a palavra de Deus não falha. Houve uma falha do homem, não de Deus. Houve uma falha, porque a palavra de Deus não falha. O homem falha, mas a palavra de Deus não falha. Começa por aí. As pessoas querem que Deus tape a boca do leão, mas não querem ter a mesma atitude de Daniel. As pessoas querem que Deus abençoe, honre, prospere, guarde, proteja do mal, mas não querem ter a mesma atitude de Daniel. Não querem ter a mesma atitude de Daniel. Você cresce espiritualmente. Pare de viver mentiras, se você está vivendo mentiras. E se entregue verdadeiramente a sua vida a Deus. Entregue a sua vida verdadeiramente a Deus. Porque Deus está requerendo isso do seu povo. Hoje em dia, pregam uma palavra. As igrejas estão pregando uma palavra muito superficial. Pregam uma palavra onde Deus aceita tudo, onde Deus abençoa sempre, independente das atitudes, independente da fidelidade. Basta você ir à igreja, você vai ser abençoado. Basta você colaborar na igreja com dízimos e ofertas, você vai ser abençoado. Está assistindo televisão lá, é terrível. Irmãos, eu preciso até me acalmar quando eu vejo algumas coisas na televisão. O homem pregando a palavra e vendendo óleo de bronze, o óleo de prata. Como é que é óleo? Vendia o óleo de bronze, de prata e de ouro. Cada um num preço diferente. E cada um ia fazer uma obra diferente na vida da pessoa. Oi? A Olimpíada está por aí, né? A chave da o quê, não? A chave da porta, vendendo a chave da porta. Irmãos, você não ouve uma palavra. Você não ouve uma palavra dizendo assim: ah, você compra, mas se você for infiel não vai adiantar nada. Você compra, mas se você não se arrepender dos seus pecados não vai adiantar nada. Você compra, mas se você não entregar a sua vida a Jesus, você vai para o inferno. Não, não precisa falar nada disso, né? Compra que você vai ser abençoado. Me perdoe, irmãos, eu não gosto de falar de outras igrejas. Por isso que eu não falo nem o nome. Mas tem coisa que a gente não pode aceitar. Tem coisa que a gente tem que olhar e falar: não pode ser. Não dá para a gente engolir determinadas posturas que a gente vê por aí, irmãos. Não dá mais. A palavra de Deus, ela é clara, é verdadeira. Para você ser abençoado, você só precisa obedecer a Bíblia. Você só precisa obedecer a Bíblia, não precisa, de mais nada. Não adianta, se alguém vier pregando outra palavra para você, você pode falar assim: não, para eu ser abençoado eu tenho que ser fiel a Deus. Se eu não for fiel a Deus, eu sou amaldiçoado. Você pode falar isso para a pessoa. Aí você pode comprar, né, galões e galões e galões e galões de óleo, que não vai adiantar nada. Você pode falar para a pessoa: sem a fidelidade não há bênção. Só há engano e maldição. Entenda. Olhe para esta palavra, irmãos. Se você é fiel a Deus, se você luta para ser fiel a Deus, olhe para aquilo que aqueles homens falaram e fale assim: eu quero ser igual. A Bíblia é cheia de exemplos para nós imitarmos os exemplos. O próprio apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo. O apóstolo Paulo disse que nós devemos ter a mente de Cristo. Devemos imitar, porque se nós imitarmos, nós vamos ser abençoados iguais. Vou ler de novo para você. Olhe a sua foto. Veja se é você nesse versículo. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Deve ser você. Este deve ser você, você deve ser achado aí, nesse trecho da palavra, para você viver as coisas santas. E aí aqueles homens armaram uma cilada para Daniel, e fizeram o rei assinar um decreto irrevogável, dizendo que durante um mês ninguém poderia orar a outro Deus, a não ser ao rei Dario, que era sucessor de Nabucodonosor. Durante um mês ninguém podia orar a outro Deus, e eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia. Você tem orado? Não quero ser repetitivo. Você tem orado? Você tem buscado? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus através da palavra? As pessoas não podem ser preguiçosas, irmãos. Se a palavra de Deus é o poder de Deus neste mundo, por que que as pessoas desprezam tanto a leitura bíblica? Por que que as pessoas desprezam tanto esse livro? Que é um livro santo. É o livro de Deus. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia não foi escrita para estar numa biblioteca ou estar numa estante fechada, sem uso. Super reverenciada, a pessoa vai passar lá, um espanador, tem até um cuidado extremo, né? Uma Bíblia. Dá uma caprichada a mais ali na Bíblia. A Bíblia era para ser conhecida, lida. A Bíblia era para ser usada por você. Eu vou dizer pela 10ª, 1.000.000ª vez. Vou te mostrar aqui o livro de Deus. Como é que você sabe o que é certo? Como é que você sabe o que é errado se você não conhece esse livro? Como é que você sabe o que é errado se você não conhece o que é certo? Como é que você sabe a vontade de Deus se você não lê a vontade de Deus? Porque a Bíblia é o único livro onde fala do único Deus. Não existe outro livro, você não vai encontrar. A Bíblia é o livro de Deus. Existem outros autores de outros livros, mas a Bíblia é o livro de Deus. E no dia do juízo, vou dizer mais uma vez para você, Deus vai pegar este livro e perguntar a você como é que você agiu em relação a cada versículo que está aqui. Como é que Deus vai te julgar em relação àquilo que você não sabe? Este livro. Deus vai te colocar dentro deste livro e vai perguntar quais foram as suas atitudes. Este livro. E muitos estão dando ouvidos a uma mensagem, a um evangelho que não existe. O evangelho que não existe. Daniel ouviu o interdito do rei, o decreto do rei, e nem deu bola. Ele tomou conhecimento do decreto e foi orar. Foi orar a Deus. Foi orar ao Senhor. Buscar ao Deus Altíssimo. Apresentar-se diante dele. E ele não podia, por causa de um decreto de um rei que ele servia. Hoje em dia, irmãos, eu sempre falo. Por exemplo, estar na igreja hoje é um privilégio para mim. É um privilégio para mim estar na igreja. Muitos não podem estar. E desejam muito estar. Para mim é um privilégio. Daniel não poderia orar. E ele orava 3 vezes ao dia. Tem alguém te proibindo de orar? Alguém chegou para você e falou assim: fulano, eu te proíbo de orar durante 1 mês. Alguém te proibiu de orar? Não, pastor. Ninguém me proibiu de orar. Então ore. Porque Daniel, sem poder, ele orou. Continuou fazendo aquilo que ele deveria fazer. E muitas pessoas, têm o privilégio de fazer coisas, de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus, e não fazem. Por preguiça. Eu ouvi uma frase interessante esses dias, né? Que um pastor falando que o Facebook é algo hoje importante. Porque não vai deixar a mínima dúvida de que as pessoas tinham tempo para orar. Porque não vai deixar a mínima dúvida de que as pessoas tinham tempo para ler a Bíblia. É ótimo. Porque você vê toda a sorte ali de manifestação, de consulta. Tem pessoas que não saem do Facebook. Mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para ir na igreja. Não tem tempo. É terrível, porque falta tempo para tudo. Parece que a pessoa não tem descanso. Parece que é um escravo. A pessoa parece que é um escravo. Porque ela não tem tempo. Para Deus não tem tempo. Para Deus, para as coisas de Deus, para as coisas santas, não tem tempo. Mas para as coisas que alegram a carne, sobra tempo. Sempre acha um tempo. Acha um tempo. Sempre acha um tempo. Sempre acha um tempo. E é terrível. Porque Deus olha isso. Deus olha, observa e vê a tua mentira. Deus observa, olha e vê, né, o teu engano. Que as pessoas acham que podem enganar Deus. Que podem esconder coisas de Deus. Mas jamais algo será escondido do Senhor. Jamais algo ficará oculto, diz o Senhor. Jamais, porque o Senhor vê, olha tudo e conhece tudo. E mesmo assim, as pessoas, eu penso que às vezes acreditam num Deus que não existe. Que não é o Deus da Bíblia. Um Deus que não se importa com nada. Não é o Deus da Bíblia. Um Deus que aceita tudo. Esse não é o Deus da Bíblia. Um Deus que não requer de nós santificação. Esse não é o Deus da Bíblia. Muito pelo contrário. Ele disse assim: sem santificação ninguém verá Deus. E as pessoas estão querendo ver Deus. Pecam lá. Os seus olhos se contaminam constantemente na televisão. Depois querem ouvir e ver Deus na sua oração. Vivem contaminados com os olhos. E depois querem que Deus se apresente a ele. Durante a oração, durante uma busca, durante um clamor, durante um louvor. É terrível. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus zeloso. Um Deus que não abre mão dos seus valores. Deus não abre mão dos seus valores. Deus jamais vai abrir mão dos seus valores. Deus não muda. Deus não muda. O mesmo Deus da criação do mundo é o Deus de hoje. Os pensamentos dele são os mesmos. Os valores dele são os mesmos. São os mesmos. Deus não se moderniza porque ele é mais moderno do que o tempo de hoje. Mais moderno. Você tem liberdade, louve a Deus por isso e aproveite a liberdade que você tem. Aproveite a liberdade que você tem para que você seja vitorioso. Vitorioso em Cristo Jesus. Honre a Deus para que Deus te honre. Você quer ser honrado? Honre a Deus. Honre ao Senhor. Você quer orar e o enfermo ser curado? Honre a Deus com as suas atitudes. Você quer profetizar em nome de Deus? Receber revelação de Deus? Honre a Deus com as suas atitudes, Deus vai te honrar. Você quer expulsar um demônio? Honre a Deus e Deus vai te honrar. É sempre assim. É sempre assim. A Bíblia diz que o rei mandou prender Daniel, lançou na cova de leões famintos, aqueles leões estavam famintos sem comer há dias. O rei selou a porta da cova, colocou ali o seu anel para que ninguém pudesse abrir a porta da cova. E Daniel ficou lá dentro. Você imagina um monte de leões famintos, sem comer há vários dias, entrando um homem. Você imagina o que poderia acontecer? Hoje em dia, irmãos, hoje em dia, o povo de Deus é um povo que se acostumou tanto com a malignidade, se acostumou tanto com as coisas do diabo ao nosso redor, que nem pensam na fé e agem da fé e usam a fé para serem livres. As pessoas têm medo de bandido, as pessoas têm medo de ladrão, de assassino, de sequestro. E se esquecem que Deus é o Altíssimo, o Protetor, o Maravilhoso, o Santo, que está ao nosso redor. Se esquecem, se vier um bandido ao teu encontro, você fala, está amarrado em nome de Jesus. E aquele bandido é amarrado em nome de Jesus. As pessoas não têm fé. As pessoas não têm fé. Não têm fé e não acreditam que isso acontece. Não vivem isso. Elas não vivem isso. Quanto mais entrar numa cova com leões famintos, as pessoas têm medo de tudo e não acreditam verdadeiramente no Deus da Bíblia. Essa é a verdade. Não existe uma fé que seja uma fé mínima para as pessoas agirem em nome de Jesus nos dias de hoje, porque as pessoas se acostumaram com o mal, as pessoas se acostumaram com a frieza espiritual, as pessoas se acostumaram a viver, né, a pobreza espiritual, a não exercer a autoridade que Jesus nos deixou, as pessoas se acostumaram a viver à mercê do diabo, se acostumaram a viver à mercê do diabo. Acreditam, né, mais na força do diabo do que no poder de Deus. Tem medo de toda a sorte e malignidade desse mundo, mas não tem medo de Deus. Vê um trabalho de macumba na esquina, passa longe. Quando em Deus, em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor, não tenha medo. Amarre o trabalho. Passe em frente e fala. Fale. Em nome de Jesus Cristo, eu proíbo que todo este trabalho tenha algum efeito espiritual, qualquer que seja a vida. Diga, eu proíbo, em nome de Jesus, diga. Profetiza, ordene. Não seja passivo. Use o poder de Deus. Use o poder de Deus. Mas as pessoas não têm fé. As pessoas não têm fé. Sabe por que não têm fé? Porque não vivem Deus. Porque não honram Deus. Porque não sentem Deus. Porque não têm prazer em Deus. Têm medo. Porque, na verdade, estão devendo a Deus. E sabem que estão devendo a Deus. E como estão devendo a Deus, acham que Deus não vai honrar e não vai honrar mesmo. Por isso que a igreja cristã, hoje em dia, é uma igreja fraca. Não estou falando da igreja cristã fácil, estou generalizando. É uma igreja fraca. Pouca unção, pouco poder, pouca fé. Por isso que as pessoas não vivem Deus. Não vivem a palavra. Porque se você vivesse a palavra, você saberia que Jesus falou. Se tivesse fé, você acreditaria que Jesus falou. Eis que eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Não acreditam na palavra que Jesus deixou e falou assim: estes sinais vão seguir àqueles que crerem em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, expulsarão demônios, beberão coisas mortíferas e não vos causará dano, pegarão em serpentes. Se esquecem de quando Jesus falou que aqueles que são fiéis a ele, o diabo não toca. O diabo não toca. Se esquecem. Se esquecem. Não podemos nos esquecer. A autoridade está nas nossas mãos, está contigo. Viva isso! Para que você seja um verdadeiro cristão, um instrumento de Deus, para que o seu lar seja abençoado, a sua vida seja abençoada, que você nas suas lutas alcance sempre a vitória. Porque eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a sua vida será fácil, eu estou dizendo que as suas lutas sempre resultarão em vitória, porque nada de Deus é de graça, tudo tem que ser conquistado por nós. Como o povo de Israel teve que conquistar as terras que Josué conquistou. Deus falou: estou dando para o meu povo. Josué teve que ir lá guerrear para conquistar. Estou dando. Quando Deus falou: estou dando para o meu povo, Deus disse, na verdade: estarei com vocês na batalha. Estarei com vocês lutando. E Josué foi acreditando e conquistou. Você tem que conquistar. Você acha que tudo vem? Não, você tem que conquistar. Tudo tem que ser conquistado por você. Quando Deus operou aquele milagre, a Bíblia diz que, Daniel disse que Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Eu absolutamente me importo com como Deus agiu, assim como eu não me importo como Deus faz para me proteger do mal. Né? Às vezes Deus cega o bandido, às vezes Deus desvia o bandido, às vezes Deus atrasa o bandido, às vezes Deus avança o bandido, às vezes Deus põe anjo na frente, põe anjo atrás. Não importa o que Deus faz, importa o que Ele faz. É? Daniel podia ter ficado invisível na cova. Daniel disse que Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Foi o que Deus quis fazer naquele momento e fez. Não importa como Deus fará. Eu sempre falo, irmãos, às vezes a gente vê os livramentos de Deus e a gente dá testemunho aqui, ouve testemunho aqui, ouvimos o testemunho aqui na quinta-feira da irmã Cris, do livramento que Deus deu, e aquilo que Deus não vemos? E o livramento que Deus deu que você nem vê? Deus te guardou lá e você nem percebeu. Você passou tranquilo. E Deus estava lá, segura aqui, manda um monte de anjos segurando o bandido, segurando o demônio, segurando não sei o quê, para você ir livre. Se livrar. Esse é o teu Deus. Quando Deus age, irmãos, a glória dele se manifesta. Sempre. Daniel foi liberto ali daqueles leões, depois aqueles que o acusaram, eu não li aqui. Os homens, os outros governadores ali. O rei Dario chamou aqueles homens e mandou lançá-los na cova dos leões. Eles e seus filhos, suas famílias todas. E a Bíblia diz que antes mesmo deles entrarem na cova, os leões já avançaram. Estavam famintos para consumi-los. Os inimigos de Daniel foram destruídos por Deus. Não por Daniel, por Deus. E olha, irmãos, olha o resultado. Olha o resultado que um homem de Deus faz. Olha o resultado do poder da fé. Além do livramento, um homem ímpio, um rei,
que tinha o povo de Israel, o povo de Deus, como escravo. Ele fez um decreto, e as palavras que esse rei falou foram tão belíssimas. As palavras que esse rei falou foram uma adoração tão profunda que foram registradas na Bíblia. E tem pessoas que são cristãs que não conseguem falar uma palavra de adoração a Deus. O rei, ele falou assim: faço um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Quem ouve essas palavras, quem diria que era um homem ímpio, um rei, que cultuava deuses e deuses e deuses, demônios na verdade. O que o poder de Deus faz? São palavras tão maravilhosas em relação a Deus, que você não encontra similares assim com facilidade na Bíblia. Seu reino não terá fim. Ele reina perpetuamente. Ele é o Deus vivo. Que você tenha isso no seu coração. Ame a Deus. Adore a Deus. Fale com Deus. Se arrependa dos seus pecados. Mude de vida. Traga a Deus para o seu lar, para a sua casa. E viva a glória de Deus aonde você estiver. Porque você precisa de Deus. Cada vez mais nós iremos precisar de Deus nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Nós temos que viver nesse mundo. O próprio Senhor Jesus orando por nós antes de morrer na cruz, ele disse para o Senhor: eles não são deste mundo, mas eu não peço que o Senhor Deus os tire deste mundo, falando com o nosso Deus. Nós não somos deste mundo, estamos exilados aqui, passando um tempo de provação para provar que nós amamos e somos fiéis a Deus. Porque um dia o homem não conseguiu provar isso e foi expulso da presença de Deus. Então hoje nós temos que viver as nossas lutas para provarmos a nossa fidelidade a Deus, para mostrarmos que nós somos dignos, para retornarmos à nossa pátria. Que exilados nós estamos, não somos do mundo. Estamos aqui para provarmos que nós amamos a Deus e somos fiéis a Ele. Entenda isso. É só isso que Deus quer de você. Deus quer que você valorize a salvação. E hoje estão valorizando toda sorte de bênçãos, dinheiro, bens materiais, estão se esquecendo da salvação, que é o maior milagre de Deus e é aonde nós vamos viver ao lado dele. E viver ao lado de Deus não existe coisa igual, similar neste mundo. Não existe coisa similar. Às vezes, imagino o meu encontro com Jesus, eu queria... Não sei se você um dia já meditou sobre isso. Você um dia pensou, como é que vai ser o dia que eu me encontrar com Jesus? Você vai um dia se encontrar com Ele. Vai ser julgado. Para o bem ou para o mal, você vai se encontrar com Ele. Eu fico imaginando, Eu acho que vai ser bem assim mesmo, do jeito que eu vou falar para você. Já falei isso para Deus... Às vezes eu fico conversando com Deus assim e fico, pareço um menino, Eu vou tarracar o pescoço de Jesus, vou pegar, dar uma abração nele, tarracar o pescoço dele, não vou querer largar ele, e ele vai querer, deixa eu falar com você, eu acho que vai ser assim. Eu não sei se você já imaginou o seu dia, seu encontro com Cristo, mas o meu imagino assim, quando eu olhar para ele assim, vou avançar no pescoço dele para abraçar ele, e ficar grudado nele lá, não querer largar dele. Para onde ele for, eu vou querer ir junto, como Eliseu foi com Elias. Eu fico imaginando que será assim. Não sei como será. Imagino que seja assim. O meu encontro. Que você deseje esse dia. Que você imagine esse dia. Que você anseie por esse dia, não com medo, mas com alegria. Que esse é o dia
É o maior dia da história. O Senhor Deus disse certa vez: eis que eu vou abalar as estruturas do universo. Ele disse: eis que eu abalarei, já abalei a estrutura do universo uma vez, eis que eu vou abalar a estrutura do universo mais uma vez. E será a volta de Cristo. As estruturas do universo serão abaladas, todas elas. Todas elas. Tudo será abalado. E Jesus nos receberá. Esse é o objetivo. Esse é o nosso objetivo aqui. Irmãos, a tua bênção material é uma consequência da tua fé e da tua fidelidade. Nós queremos que você seja salvo. Porque se você for salvo, você vai ter todas as promessas de Deus cumpridas na sua vida neste mundo. Por isso essa igreja, o alvo dela é a salvação. Você vai ser ensinado até o dia que eu estiver aqui, até o dia que Deus permitir que eu esteja nesse púlpito, você vai ouvir uma mensagem de salvação. Porque isso é o alvo. Você veio buscar aqui outra coisa? Deve ser consequência da tua fidelidade a Deus aquilo que você precisa. O próprio Senhor Jesus disse: não andeis ansiosos por aquilo que vocês têm que comer ou beber, porque o vosso Pai que está no céu sabe muito bem daquilo que vocês precisam. Eu me sinto tranquilo, porque Deus sabe o que eu preciso. E Ele cuida de mim. Eu sempre falo, é muito bom ler esse versículo, porque na verdade Deus está falando assim: o teu bem-estar é problema meu. O teu bem-estar é problema meu. Viva a minha palavra, busque o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça, porque o teu bem-estar é problema meu. Deus disse isso. Se você estiver buscando em primeiro lugar o reino dos céus, Deus cuidará de você. Debaixo das asas dele, conforme Jesus disse que gostaria de que fosse. Debaixo das asas do Senhor. Eu vou orar por você agora. E eu gostaria que você se colocasse diante de Deus agora. Que você olhasse para a sua vida espiritual. E que você, sem desculpas, porque Deus não aceita desculpas. Adão e Eva tentaram se desculpar perante Deus e Deus não aceitou. Eva disse que a serpente a enganou. E Adão disse que a mulher que Deus tinha dado a ele o fez comer do fruto. E Deus mandou os dois para longe dele. Deus não aceita desculpa para o pecado. Você tem que vencer o pecado sempre, não tem desculpa. Ah, Senhor, era muita tentação. Não tem desculpa. Ah, Senhor, era muito desejável. Não tem desculpa. Ah, Senhor, a mulher me enganou, o homem me enganou. Não tem desculpa, Deus não aceita. Você tem que resistir sempre. O pecado, para o pecado não há desculpa. Deus não aceita e não aceitará por causa da sua justiça. Né? É aquela história, né? Quem é culpado de algo, não pode ser inocentado. Ele tem que ser condenado. Quem é culpado de algo, existe uma condenação sobre ele, porque se ele for inocentado, haverá uma injustiça. E Deus jamais cometerá injustiças. Quem é culpado, está sobre ele um juízo de condenação, ele não pode ser inocentado. Por isso, se aproveite do privilégio que você tem hoje, do arrependimento, pedir perdão, para que o sangue de Jesus venha sobre a sua vida e Deus olhe para você. Em primeiro lugar, vendo o sangue do Cordeiro de Deus e vendo você limpo do pecado e anule o teu pecado. Faça isso enquanto é tempo, porque amanhã pode não haver mais tempo. Porque o dia da tua morte é o dia do encontro seu com Cristo. É o dia do seu encontro com Cristo. O dia da sua morte ou o dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que após a morte segue esse juízo. Temos que nos posicionar. Você precisa de Deus. Entenda isso. Você precisa de Deus. Você não é autônomo. Você não tem autonomia. Tanto é que você não é autônomo que você não sabe o dia que você vai morrer. As pessoas são tão fortes, tão cheias de si, mas não sabem o dia que vai morrer. Então não são nada. Jesus falou, sem mim nada, vocês nada podem fazer. Você se conscientize disso. Que hoje você se posicione em relação a Deus. E queira Deus. Muito mais do que você tem querido. E que você se faça um voto com o Senhor. Entre você e Deus. Dizendo da tua fidelidade, da tua postura, daquilo que você tem que apresentar diante dele. Que você hoje, aproveite o dia de hoje, aproveita a oportunidade que Deus te dá, irmãos. Aproveita e se posicione. E falando, Senhor, eu vou mudar, eu vou ser diferente, mas cumpra a tua palavra. Porque quem não cumpre a sua palavra, está sendo infiel a Deus. Que você tenha isso no coração. Que Deus esteja falando contigo muito mais do que as minhas palavras. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando contigo muito mais do que os meus lábios falaram. Para que verdadeiramente Cristo seja a luz da tua vida. E que você viva as coisas santas e despreze as coisas profanas. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Fique de pé. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Nós temos aqui, irmãos, aproveitar e falar, oração pelo seu Aquiles, que está doente, pela Geniza, que está com problema de circulação e nos ossos, pela irmã Luzia, que é mãe da irmã Adriana, vai fazer uma cirurgia no dia 19 de fevereiro. Nós temos aqui também um pedido de oração do Abraão Boarride de São Luís do Maranhão, para que seja liberto das maldições de seus antepassados e que ele encontre paz. Olha só, irmãos. E esse outro pedido é do Gustavo Rigue, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pedindo oração pela sua família, pelas dificuldades financeiras que ele está enfrentando e muitas lutas. Que Deus abençoe a família dele. Aí diz o nome aqui dos familiares dele. São pessoas que estão buscando em Deus o seu socorro. E Deus vai responder. Deus vai responder porque colocaram no seu coração entrar num site de uma igreja, para pedir socorro espiritual. E nós, como igreja, vamos interceder, irmãos. Deus vai honrar, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, chegou o momento da tua fala com Deus. Eu gostaria que você falasse com Deus. Eu vou separar aqui alguns minutos, para que você fale com Deus. Eu não vou falar nada, depois nós vamos interceder por você. Que você se separe agora, fale com Deus, fale aquilo que está no teu coração, para que Deus possa te honrar, para que Deus possa te usar para a glória do Senhor. Fale com Deus.